Esta semana nós tratamos aqui no CBN Maringá sobre o caso de uma criança de 3 anos que morreu em Cianorte com suspeita de ter sido vítima de violência doméstica. No Rio de Janeiro, a polícia também investiga o caso de um menino que morreu em circunstâncias muito parecidas. A criança que é vítima de violência dá sinais? Como os adultos podem identificar e também entender, né, esses sinais? Esse é o assunto que a gente trata agora com a psicóloga Elisa de Knopp, que está ao vivo com a gente, ao telefone. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Doutora Elise, as crianças, elas verbalizam que são vítimas de violência, dão sinais, ou então esses sinais são mais sutis? Como é que uma criança pede ajuda?
Luciana, é muito complicado a gente entender isso, porque assim, depende muito da idade da criança, mas a grande maioria, eles não vão falar que eles estão sendo agredidos, eles geralmente têm muito medo quando a agressão vem de pais, né, de pessoas muito próximas. Então, eles vão se sentir muito retraídos em relação a isso, a contar, né, eles, além de ficarem com medo de apanhar novamente, eles vão ficar com medo de que será que as pessoas vão acreditar neles. Então, é muito complicado, é muito mais fácil você perceber por sinais que a criança dá ali físicos do que ela verbalizar realmente o que ela está passando.
E que sinais são esses? Que sinais que podem dar a entender que a criança está sendo vítima de violência?
Nesses casos em que aconteceu que você estava ficando agora do Rio de Janeiro, de Cianorte, coincidentemente, existem alguns depoimentos de pessoas próximas às crianças que diziam, por exemplo, que as crianças elas tinham ânsia de vômito quando chegavam perto dos agressores, né? Esse é um sinal deles. A criança tem medo de chegar perto, a criança ânsia de vômito, elas ficam mais quietas, elas passam a não se alimentar direito, sabe aquela história assim de você dizer assim, filho, cumprimenta a tia, mas o tio, e a criança se retrair, você diz assim, nossa, que criança mal educada, tem que cumprimentar. E muitas vezes a criança está ali demonstrando, é um sinal de que aquele parente não é bom, não faz bem para ela, não é só porque ela é mal educada, é porque alguma coisa ali tem, sabe, onde tem fumaça, tem fogo. Então a gente precisa observar realmente esses sinais que a criança apresenta.
E como os pais devem agir? Eles devem procurar, então, alguma ajuda especializada ou tem, de alguma forma, eles podem conversar com a criança? Qual seria a atitude mais certa nesse momento?
Pois é, a gente precisa parar de achar que a saúde mental é frescura, né? Então, muitas vezes, os pais podem olhar para essa situação e dizer assim, ah, é só uma fase, é frescura, vai passar, meu filho não tem nada. E não, mas muitas das vezes assim, precisa sim procurar uma ajuda especializada se a criança está mais quieta, se a criança parou de se alimentar. É procurar mesmo entender os sinais que a criança está dando. De repente a criança pode se abrir com uma pessoa que seja mais próxima, com uma tia, uma prima, e não achar que aquilo é só a invenção da criança, que aquilo não é verdade. É sim dar respaldo realmente para que aquela criança está falando. Pode ser a imaginação dela, mas essa imaginação vem da onde? Vem de onde é que surgiu isso, né? Então, sempre é importante entender o que a criança está passando. E não achar que é frescura, não achar que a criança está fazendo birra. Existe aquela lenda, né, de que existem crianças difíceis. Criança não é difícil. Criança, ela é a febre da família. Ela realmente vai mostrar... ela é o sintoma de que aquilo, de que alguma coisa dentro da família não está bem. Em todas as circunstâncias, não só com a questão da violência, né? Então ela vai mostrar onde o relacionamento dos pais não é bom, onde existe muita autoridade dentro de uma casa. Então ela vai demonstrar aquilo, mesmo que não seja de uma forma abusiva que aquilo acontece. Mas a criança é sempre a febre da família. E aí é preciso sempre... Hoje nós temos tanto recurso para isso, né? Tem muitos projetos sociais, se a família não tem uma condição financeira. Tem não só os psicólogos, mas tem os neuropediatras, tem os psiquiatras infantis, enfim, que podem estar detectando se a criança não está bem, se ela está com algum transtorno, se ela tem algum distúrbio.
Uhum. Bom, e a gente sabe que muitos casos são descobertos na escola, né? Muitos casos de abuso, de violência, são descobertos na escola porque os professores são treinados para identificar. Mas agora, com as escolas sem aulas presenciais, como é que tem sido essa situação, então, né? Como é que fica?
Pois é, Luciana, existem estatísticas que mostram, né, que existe uma grande quantidade de agressões, que aumentou muito a quantidade de agressão. Porque, realmente, antes os pais não ficavam o tempo todo com as crianças, né? E hoje existe isso. Eu acho muito interessante uma lei, por exemplo, que entrou em vigor, que os síndicos dos prédios, por exemplo, eles têm a obrigação de denunciar quando eles acreditam que tem alguma coisa errada acontecendo na família, né? Tanto quando violência é contra a mulher, quanto a criança. Então, aquela história assim, de briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Briga quando você escuta o vizinho batendo demais na criança, você tem que se intrometer, você tem que realmente... Então, assim, isso vai muito da consciência das pessoas, né, que rodeiam, né, que estão no entorno daquela família, de denunciar, de realmente acreditar que aquilo não é uma coisa normal. Não é normal a criança apanhar tanto. Então, as pessoas precisam ter mais essa consciência de que não é um problema do outro. A questão da empatia também, né, de você entender que aquilo não é normal, é que você tem que denunciar aquilo que você está vendo. Observando ali o teu entorno.
E às vezes a violência não é física, mas ela pode ser psicológica também, né? Ou emocional.
Muitas vezes. Sabe aquela história assim, eu não morri quando eu apanhei quando eu era pequena, então eu me vejo no direito de bater também no meu filho? E não tem esse direito. Sabe quando você viu assim também que bater em adulto é crueldade, é agressão em animal, é crueldade em criança, é educação. Não, as crianças elas não aprendem apanhando. Até tem uma outra frase que eu acho muito interessante do Gandhi, que ele diz que a violência ela pode ser até uma solução temporária, mas ela vai ter marcas permanentes, né? Então, se você acha que você está batendo ali no seu filho e que aquilo está resolvendo, pode ser que até está resolvendo ali temporariamente. A criança vai ficar mais quietinha, ela vai parar de fazer bagunça, mas aquilo vai deixar marca para o resto da vida dela. Então, se eu apanhei e não morri, mas você aprendeu que com violência as coisas se resolvem. A mulher muitas vezes aprendeu que ela pode, da mesma pessoa que ela pode receber amor, ela pode receber... pancada também, então ela se submete a relacionamentos abusivos. Então, assim, a gente não morre quando apanha, mas a gente deixa, o apanhar deixa muita marca.
Uhum. E aí, nos casos de violência mais sutil, aqueles casos em que não há uma agressão física, mas há um risco para a criança percebe, né, que ela não está bem, que ela dá sinais e os adultos, então, têm que ficar atentos a esses sinais, né?
Sim. Ela vai ser uma criança que ela vai se defender com... Assim, você percebe que ela é uma criança que tudo que vem para ela, ela se defende, por exemplo, até fisicamente. Ela defende o rosto, ela defende o corpo, sem estar sendo agredida, por exemplo, sabe? Você vai percebendo que a criança ela não tem a atitude de uma criança, ela é mais quietinha, ela é mais reservada. Pode ser o jeito da criança, sim, mas assim, vamos observar isso também, porque a criança geralmente ela é agitada, ela é espoleta, ela está aprontando o tempo inteiro, porque ela é curiosa. E quando a criança não é assim, ou é o jeitinho dela de ser mais tímida mesmo, ou ela tem medo de aprontar alguma coisa e ser repreendida por aquilo.
Uhum. E aí também é muito difícil e às vezes, né, complicado para casais, por exemplo, que são separados e que a guarda é compartilhada e a criança às vezes se sente bem na casa de um dos pais e não se sente tão bem na casa do outro. Isso também é algo que tem que ser observado também, né, que pode ser também um sinal.
Sim, isso é muito frequente, porque a gente tem visto agora, por exemplo, eu até dei uma entrevista recentemente aí na CBN falando sobre a questão do número de divórcios, né, que aumentou muito. E as pessoas se divorciam e elas se veem no direito de ter outro companheiro mais pra frente. Ótimo, é direito realmente das pessoas elas se refazerem a vida e elas terem outros companheiros. Mas a gente precisa entender assim, que eu não sou sozinha agora. Por exemplo, eu sou, vou dizer, né, minha vida pessoal, eu sou separada e eu tenho um namorado. E eu vou tentar entender na vida de quem que eu tô colocando a minha filha. Essa pessoa, ela tem filhos também? Como é que ele trata os filhos dele? Como é que ele trata a família dele, as pessoas que estão em volta, né? Então, eu preciso entender que eu não estou sozinha, estou levando o meu kit junto. E esse kit é importante para mim. Eu não posso só ser quista e entender que o meu filho não vai ser quista nessa relação. Então, a gente tem que sempre tentar, estar muito atento aos sinais em que o outro, esse novo parceiro vai dar. Será que ele gosta do meu filho? Será que ele vai tratar bem? E muitas mulheres acham assim, ah, eu com um filho pequeno, eu vou ter que me submeter a essa relação mesmo, porque ninguém vai me querer quando eu tenho um filho pequeno. Imagina, é besteira isso. Quer sim. E você pode sim buscar relações que são saudáveis, em que a pessoa vai aceitar teu filho, e não se submeter a relações ruins, achando que não vai encontrar outra pessoa. Tem muitos casos assim, que eu atendo em consultório que as mulheres se sentem menos, se sentem desvalorizadas porque tem filho pequeno e acha que não vai encontrar mais nenhum parceiro. Não é bem por aí, mas tem que ficar muito atento, a gente tem que entender para quem a gente está entregando, para quem a gente está deixando que faça parte da vida dos nossos filhos, que são as nossas joias mais preciosas.
Ah, é verdade. E tem também muita forma de se informar, de buscar conhecimento especializado para conseguir enxergar essas situações de uma forma mais aprofundada, né?
Sim, aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem alguns projetos sociais que são excelentes, de igrejas, que tem psicólogo que atende. Nós temos tantas faculdades aqui que os estagiários atendem também. Então, assim, como eu estava dizendo, a questão de ter criança ser difícil. A criança pode ter, hoje a gente entende que tem o índice de diagnóstico de autismo, por exemplo, é muito grande, de grau leve. Então, você acha que aquela criança, ela é só birrenta, ela faz aquilo porque ela quer. Na verdade, ela pode ser autista. Ela pode ter o que a gente chama de TOD, transtorno de opositivo desafiador, que também é um transtorno psíquico, então, assim, pode ser tratado. Então, não tem, vamos dizer assim, a criança põe o problema, a criança é difícil. Não é isso. Muitas vezes a criança ela não está sendo compreendida na necessidade dela. Então, precisa sim buscar ajuda, buscar um auxílio para tentar entender por que essa criança, por exemplo, está precisando ser agredida, sendo que não precisava ser agredida. Ela podia estar sendo tratada de alguma outra forma.
Entendi. Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde.
Obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Elisa de Quinop. Ela nos falou aqui sobre a importância, né, de se observar a criança, que muitas vezes dá sinais quando está sendo vítima de violência, de maus tratos, de abusos. É importante os adultos ficarem muito atentos para identificar estes sinais.